Boa noite a todos. Damos início à audiência pública de discussão dos projetos de lei 27 e 28 e 29 de 2018, respectivamente, autoriza a inserção do PPA de 2018 a 2021, estima receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício de 2019 e autoriza a inserção à LDO de 2019. Peço que a Marilza acompanhe a mesa aqui com a gente. Peço também aos secretários municipais que compõem a mesa aqui em cima, né, que se acomodem aqui, por favor. Aos vereadores. Peço ao vice-prefeito também compor a mesa com a gente. Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar. Peço também ao chefe de gabinete, Norton Nakayama, a compor aqui à frente. Som. Aí foi. Som. É aí que está o contato. Som.
Som.
Eu acho que dá para ver no fio. Acho que não tá.
Não é lá.
Som. Som.
Parou geral.
Som.
Teste som. Teste.
Som.
Que é duro que tem que gravar, casar.
Se não gravar, depois a gente fala.
Porcaria, alô, oi.
Teste som.
Ah, oi.
Vê aí, Maurinho, vê se está funcionando.
Som. Sim.
Alô, oi.
Peço que melhore a composição, tem cadeiras ali vazias também, podem ficar ali. Até fica melhor para vocês poderem visualizar aqui, né, tanto os secretários como os vereadores, como acharem melhor. Eu passo a palavra à Marilza, para poder dar a introdução aqui para a gente. A gente está dando início à inserção, né, sobre a inserção do PPA de 2018 a 2021 e autoriza também a inserção da LDO de 2019.
Obrigada já. Boa noite a todos. Então, na verdade, nós, o PPA e a LDO, ela foi feita lá em 2017, né? E até lá, a intenção é que a Câmara estivesse pronta, por isso que foi feita uma inserção, uma inclusão para o orçamento do ano que vem, para que ele possa ser feito no orçamento, eles têm que ser colocados nas outras peças de planejamento, que é o PPA e a LDO. Então, é essa inserção que foi feita, e mais uma de publicidade e propaganda, utilizando o recurso de multa de trânsito. Essa é uma exigência do próprio Tribunal de Contas, para que possamos dar publicidade, uma melhor publicidade na prestação de contas, das nossas publicidade e propaganda. Por isso que foi colocado também. E acho que, a respeito da obra, vai ser chamado Odilon para esclarecer o porquê está sendo colocado novamente para término.
Passo a palavra ao Odilon para poder estar dando esclarecimentos para nós.
Boa noite a todos. Apenas para esclarecimento, a Câmara, ela, como a Marisa já explicou, a previsão nossa era para a conclusão do prédio da Câmara ainda neste exercício. Porém, houve um atraso, uma modificação no painel, e em virtude disso, talvez não consigamos terminar neste exercício. Então, o recurso que nós temos hoje, que é 1.250.000 para este exercício, se nós conseguirmos empenhar ele durante ainda este ano, nós vamos deixar empenhado e provavelmente nós não vamos usar o recurso do ano que vem. Porém, nós temos que trabalhar com margem de segurança, até atendendo o Tribunal de Contas, a lei orçamentária, nós temos que trabalhar com a previsão orçamentária. Então, isso é uma previsão de 300 mil, não significa que a Câmara vai usar esse dinheiro, certo? Só que ela tem que constar no orçamento do município, e foi esse motivo que nós pedimos para a Marius, mandar um ofício para o prefeito, para que ele inserisse esses valores no PPA, para poder incluir no orçamento de 2018. Porque, a princípio, nossa Câmara era para estar terminada nesse exercício. 2018. Agora vai ser, no caso, inserido no... É um valor de 300 mil para o exercício, mas é mais para segurança e atender às normas legais. Tá bom? É isso aí. Obrigado.
Após as alterações das peças, né, da PPA e da LDO, vamos dar início à LOA, que é a previsão, né, de receita e despesas para o ano de 2019. Tá? Então, nós vamos dar início. No momento da elaboração do orçamento, nós temos leis que normatizam e que dizem o que compõe uma peça. Dentre elas, a Normas Gerais de Direito Financeiro, que é a Constituição Federal de 1988, a Lei Complementar 4.320, de 1964, e a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 100.028. E a Constituição Federal, lá no seu artigo 165, ela vem dispor sobre as peças de planejamento. Ela que dá diretrizes de como você elaborar e o que é uma peça de planejamento para 4 anos, o que é uma lei de diretrizes, o que tem que compor nela, né, e na LOA. E estabelecimento de norma de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta. Então, tudo é baseado em leis maiores, que são leis federais e estaduais. A lei orçamentária é um instrumento pelo qual são contempladas as previsões de receitas e fixação das despesas para determinado exercício financeiro. Deve ser elaborada de forma compatível com a peça do PPA e a LDO. É aquilo que eu falei, tudo tem que estar na peça dos 4 anos, que é o PPA, e depois da LDO, que é a lei que dá diretrizes para a elaboração da LOA. Orçamento do exercício de 2019. O Orçamento Geral do Município de Piedade para o exercício de 2019 estima a receita e fixa a despesa em R$ 145.300.000 e fixa a despesa para o Poder Legislativo em R$ 3.960.000 e para o Executivo em R$ 141.340.000. Agora nós vamos falar, o orçamento em si, tudo é com base em receita. Então, primeiro nós temos que estipular a nossa receita para que a gente possa também saber o que o município vai poder gastar. É como o nosso orçamento doméstico, nós temos que ter o nosso salário para podermos gastar. Então, no município é a mesma coisa, é feita uma projeção de arrecadação com base na arrecadação desse exercício, com base na economia do país e com base na inflação, para que a gente possa estimar uma receita para o exercício de 2019. Projeção por especificação de receitas. Receitas correntes, valor total R$ 128.592.780. O que compõe as receitas correntes? Impostos, taxas e contribuição de melhoria, que está prevista em R$ 20.899.119. Contribuições, R$ 1.050.500. Receita patrimonial, R$ 1.059.620. Transferências correntes, R$ 103.397.920. Outras receitas correntes, R$ 2.185.621. Receita de capital, valor previsto, R$ 16.707.220. Compõe a receita de capital, operação de crédito, R$ 1.700.000. Transferência de capital, R$ 15.007.220. Aqui o que eu posso esclarecer, que os impostos são IPTU, né, que são os nossos impostos, os impostos municipais. Contribuição é a iluminação pública, que é uma contribuição. Receita de patrimonial. Receita de patrimonial é o valor que o município ele é obrigado. Tudo que ele recebe está aplicado fica aplicado no banco. Ele tem que ter uma rentabilidade, um rendimento sobre o valor que fica lá, até ser gasto. Então, essa é uma receita de capital. Transferências correntes, é tudo que vem do federal e do estado, que é o FPM, ICM, IPI, Fundeb, IPVA, entre outros. E outras receitas correntes são aquelas que não estão nessa transferência na parte de cima, tá? Que não é transferência normal, ela vem também transferida e também do município. E operação de crédito? Operação de crédito aqui é o valor que nós temos uma operação que está em vigência, que é o PEMAT, né? Que é um empréstimo que nós fizemos junto ao BNDES, através do Desenvolve São Paulo, onde nós temos ainda R$ 1.700.000 para ser liberado para o ano que vem, para a gente poder terminar os nossos projetos de modernização da administração pública. E a transferência de capital é o valor que vem de convênios, né, que são valores que a gente já assinou, já firmou o convênio, que ele vem para diversas pastas para ser investida especificamente no que está objeto do convênio. Então, por isso que ela chama capital, ela tem que ser através para investimento, para aumentar o nosso patrimônio. Não sei se você quer abrir aqui. Não? Vai para frente. Então, vamos. Pode ser. Não precisa da receita, né? Tá. E agora, fazendo um resumo. Nós vamos fazer a despesa segundo a classificação da natureza. Tá? Então, o que seria ela? Despesas correntes. Previsão para o ano que vem. R$ 122.433.130. O que é despesas correntes? Qual grupo que entra nisso? Pessoal e encargos sociais, valor de R$ 55.799.800, juros e encargos da dívida de R$ 100.000, outras despesas correntes, R$ 66.533.330. Despesa de capital, R$ 20.266.870. O que compõe despesa de capital? Investimento, R$ 19.591.870. Amortização da dívida, R$ 675.000. E reserva de contingência, R$ 2.600.000. Aqui nas despesas correntes, o gasto com pessoal são os funcionários da prefeitura. Juros e encargo da dívida é... Nós, como nós temos a operação de crédito, a gente já está pagando juros e encargo da dívida. Outras despesas correntes. Nessa outra despesa, ela entra tudo o que a gente utiliza de material de consumo, de prestação de terceiro, prestação de serviço de terceiro, tanto de pessoa jurídica quanto pessoa física. Tá? Então, aqui entra combustível, transporte escolar, água, luz, telefone, gêneros alimentícios, tudo o que precisa para a máquina funcionar. O investimento aqui são os valores, a maior parte dele corresponde ao valor de transferência de convênio, que está lá na receita, né, que é para pavimentação, que é para aquisição de veículos, para obras, né, e amortização da dívida, que a gente já começou a amortizar parte do PEMAT. E reserva de contingência é uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde prevê na nossa LDO, ela disciplina que nós temos que até o mínimo de 2% do valor da nossa receita. Essa reserva de contingência, ela é utilizada em caso de uma calamidade pública, de algo que a gente não espera. Né? E a própria LDO também, ela prevê que a partir de outubro, né, que a gente quer que realmente não aconteça nada, ela pode ser utilizada para outras pastas, desde que esteja o recurso financeiro disponível. Agora vai começar por pasta. Na verdade, agora tem todas as previsões. Você quer que leia isso aqui? São todos os projetos. Você quer falar de pasta e pula essa? Se quiser, a gente pula. Aqui é o que eles vão falar. Então, pula aqui. Passa para mim 3 slides. Mais.
Bom, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas de não ter mostrado como seria a programação dessa audiência pública. Após a explanação, após a explanação de cada pasta que a Marilsa vai colocar, eu pediria a explanação dos secretários dessas pastas, né, que seja breve. Em seguida, seria aberto ao público as perguntas, uma pergunta breve também, né, pode ser de até 2 minutos e respostas breves de 3 minutos. Peço desculpa por faltar a impressão para todos desse material. Devido ao grande volume desse material, não seria possível fazer a impressão para todos, então peço para que todos acompanhem pelo slide. E durante o transcorrer da audiência, caso haja necessidade de alterarmos o que está programado, será alterado de acordo com a nossa Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado pela atenção.
Então, dando continuidade, nós vamos falar sobre cada pasta por previsão, por estrutura orçamentária. O que é a estrutura orçamentária? É, na verdade, o organograma da prefeitura, onde divide por setores e por pastas. Tá? Então, dando início ao órgão do Legislativo. Unidade orçamentária, corpo legislativo, valor previsto R$ 1.656.000. Secretaria da Câmara, R$ 2.304.000. Valor total, R$ 3.960. Eu acho que nós vamos abrir para as pastas maiores só, né? É, na verdade, a gente vai abrir a explanação para as postas maiores. Aí, as menores, se alguém tiver que fazer alguma pergunta, eu vou dar uma pausa terminando, e se alguém quiser, por favor, levanta a mão que a gente dá esse espaço. Tá? Executivo, gabinete e dependências. O valor total do gabinete e dependências, R$ 781.000. Quais são os setores que compõem? Gabinete do prefeito, R$ 381.500. Junta do Serviço Militar, R$ 41.500. Fundo Social de Solidariedade, R$ 358.000. Secretaria de Negócios Jurídicos, valor previsto, R$ 751.400. Chefia de gabinete, R$ 4.060.630. Quais são os setores que compõem a chefia de gabinete? Chefia de gabinete, R$ 975.500. Guarda municipal, R$ 1.170.500. Área de comunicação, R$ 450.630. Expediente e protocolo, R$ 250.500. Diretoria de Turismo, R$ 1.213.500. Você quer falar?
Sim, eu peço uma breve explanação, por favor.
Bom, boa noite a todos. Cumprimento o presidente da mesa, o vereador Mauro, presidente da Câmara Municipal, da mesa da parte de finanças, né, da Comissão de Finanças, presidente Nelson da mesa da Câmara Municipal, ao qual eu cumprimento todos os representantes e os munícipes de Piedade, visto que a Câmara é a principal representante da população aqui no nosso município. Agradeço a presença dos nossos secretários, diretores, auxiliares, para ajudar nessa explanação sobre o orçamento do ano que vem. Quanto à pasta, vocês podem estranhar um pouco pelo valor, achar, como o prefeito gasta tudo isso. Não, é como a Marisa já falou, a chefia, o gabinete, englobam vários departamentos, inclusive a de turismo. Né? Nós temos a guarda municipal, que também faz parte, o fundo social também faz parte, a junta militar. Então, tudo isso, somando, vai dar esse montante que parece grande, mas não é. Inclusive, nós temos todos os funcionários que são locados, emprestados, né, para o governo estadual, também saem da pasta do gabinete. Tem que sair da pasta do gabinete. Então, nós temos a delegacia, nós temos 3 funcionários, um estagiário, o Poder Judiciário, nós temos 5 estagiários, no cartório eleitoral nós temos 4 funcionários. Então, isso assim por diante, Sejus, que nós também temos estagiários. Então, tudo isso sai da pasta da chefia de gabinete. Então, não se assustem. O que nós temos aqui de programação É justamente que nós estamos colocando para de principal é para a guarda municipal. Nós já estamos fazendo estudo para o início do ano que vem a contratação de pelo menos mais 5 guardas municipais para ajudar na nossa segurança aqui da população. Esse é o que é mais assim direcionado e que tá, vai dar mais evidência. O resto é só despesas mesmo, que nós temos que manter a administração funcionando, então nós temos que, infelizmente, nós temos que arcar com as despesas também. Tem algum questionamento? Estou aqui à disposição.
Fazer uma observação, até sobre a Câmara. A Câmara está ali custando 3 milhões, não lembro mais quanto que é ida. 3.960.000. Mas veja bem, ela foi, esse ano que passou agora, foi devolvido também, se não vê o tamanho da conta lá, pensa que a Câmara está gastando tudo isso, não é. Foi devolvido 2,5 milhões de volta para a prefeitura. É bom que a população saiba também que esse dinheiro é repassado, que obrigatoriamente o município passa para a Câmara. Mas só que a Câmara não gasta todo o dinheiro, quando é no fim do ano a gente devolve esse dinheiro, que foi que aconteceu. Então a Câmara mesmo gastou, na verdade. Quem que pode fazer uma conta rápida aí? Por favor. Então a Câmara no ano gastou, na verdade, 1.400.000. Certo? É isso que eu quero.
Esse repasse é obrigatório. Nós temos que colocar uma porcentagem da arrecadação. Essa porcentagem tem que ser direcionada mês a mês para a Câmara. É lei. Então, por isso esse valor grande é estimado, um valor muito grande. Mas como a gente tem que frisar o que o Nelson colocou, nos últimos anos, eu com 8 anos de vereador, a nova legislatura, mais 2 anos de legislatura, não teve um ano que a Câmara não devolveu dinheiro para a Prefeitura. Isso deixa bem claro o trabalho da Câmara, do serviço mantido pela Câmara, as despesas controladas pela Câmara, e que isso ajuda muito o município. Isso a gente tem que deixar bem claro, que o papel da Câmara na parte financeira está de parabéns.
Obrigado.
Deixo aberto para as perguntas relacionadas ao gabinete, ou até mesmo à Câmara, que o Nelson pode estar respondendo. Não tendo pergunta, acho que a gente pode seguir para uma próxima pasta, Mareuza.
Dando continuidade. Secretaria de Governo. Secretaria. Valor previsto R$ 99.500. Esse valor é muito simbólico, porque essa secretaria ela não está ainda implantada. Tá? Secretaria da Administração, valor total previsto R$ 4.953.000. O que compõe a secretaria? Secretaria mesmo, R$ 402.000. Diretoria de Recursos Humanos, R$ 3.573.500. Tecnologia da Informação, R$ 183.500. Divisão de Materiais e Patrimônio, R$ 794.000. Secretaria de Orçamento e Finanças, valor previsto R$ 9.650.200. O que compõe a secretaria? A secretaria, R$ 3.808.700.000. Planejamento, Orçamento e Controladoria, R$ 126.500. Execução Orçamentária, R$ 2.087.500. Contabilidade e Prestação de Contas, R$ 220.000. que eu posso falar da Secretaria de Orçamento e Finanças, que esse valor, aí está a reserva de contingência, que é aquele valor que eu já verifiquei lá de 2 milhões e pouco, né? Porque, na verdade, aqui a gente só fica com o gasto só do nosso pessoal mesmo e do material necessário. O restante é tudo juros e encargos da dívida, que nós precisamos também para execução, e a reserva de contingência. Pode passar, fazendo um favor. Diretoria de Tributos e Arrecadação, valor R$ 1.804.500.000. Setor de tributos diversos, R$ 814.500. Setor de fiscalização, R$ 788.500. Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, valor previsto R$ 56.842.100. Valor para a secretaria, R$ 527.700. Diretoria de Cultura, R$ 1.081.000. Diretoria de Esporte e Lazer, R$ 848.900. Ensino Fundamental, R$ 16.956.500. Creche, R$ 5.556.500. Educação pré-escolar, R$ 1.431.500. Fundeb, R$ 26.473.000. Ensino médio, R$ 3.217.000. Ensino universitário, R$ 750.000. Eu abro a palavra para o Felipe, né, fazer uma explanação.
Boa noite. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar. Boa noite a todos. Quero começar aqui cumprimentando o presidente da mesa de trabalhos e presidente da Comissão de Finanças, o vereador Mauro, presidente da Câmara Municipal, em nome de quem eu cumprimento a todos os vereadores presentes, aos secretários e diretores e à população presente. Olhando ali o orçamento de 56 milhões, parece ser bastante, né? Mas só a nossa rede ela é composta por 5.400 alunos. No ano que vem, nós temos a intenção de ampliar o ensino parcial, que é o nosso, para o ensino integral na educação infantil. Então, isso é uma conquista para o município, mas ela acarreta em bastante gastos também, onde os alunos têm hoje 4 horas de aula e ano que vem eles terão 7 horas. Nós temos também ali, que nós podemos ver na nossa secretaria, depois, se alguém tiver alguma pergunta, o Tioso pode falar, a diretoria de turismo, né? Que dentro da diretoria de turismo tem as festas que a gente faz durante... de cultura, as festas que a gente faz durante o ano, o 20 de maio, entre outras festas que tem a participação da diretoria de turismo, mesmo da Secretaria de Educação, que são coisas que a gente não pode gastar pela secretaria, e também a subvenção do terceiro setor. Nós também temos a subvenção do terceiro setor, e além dos nossos alunos, esses 5.400 que eu comentei, nós temos outros 7 mil alunos que nós temos convênio com o Estado, que é merenda e transporte. Além disso, nós temos também 750 mil de dotação, que é o valor onde nós investimos no auxílio transporte universitário, que os alunos recebem uma ajuda de custo mensal. E acho que é isso. Mas se a gente for fazer uma conta rápida e dividir o valor que a Secretaria de Educação tem pelo número de alunos, foi o que eu falei aquele dia, dá R$ 420 por aluno mês. Então, se você for dividir, é pouco dinheiro. Não dá nem para fazer tudo o que a gente quer, mas acho que está sendo bem investido. Alguém tem alguma pergunta?
Eu tenho mais uma pergunta. Bom, não é bem uma pergunta. Eu acho que é uma coisa que a educação, não sei até onde que é legal isso aí, mas é sobre a educação. Eu sei que tem um investimento, eu também quero parabenizar o nosso secretário ali pela nota, né, do nosso município, que chegou 1.7, se daí foi o máximo, né? É isso, Felipe? E eu acho que está muito, muito bem assim, podemos dizer, bem ótimo, né? Bem ótima essa posição.
Mas eu não concordo com uma coisa só, Felipe. Eu acho que muita gente também vai pensar a mesma coisa. Nós que temos essa situação sobre a estrada. Veja bem, eu acho que não é justo. Eu acho que seria justo se a própria educação tivesse um investimento nas estradas, porque a prefeitura faz tudo para conservar as estradas. E quando a prefeitura não joga um caminhão de pedra ou não passa uma máquina, a turma já está reclamando, a van já não foi buscar os alunos. Então, eu acho que aí devia ser o que fazer. Na minha opinião, não sei até a parte legal da coisa, não sei se pode, que a própria educação desse também uma assistência nas estradas. Então, é uma coisa que eu venho pensando isso daí. Por que que não?
Então, vereador, assim, a lei que regulamenta em especial o investimento de gastos da educação é a Lei de Diretrizes e Bases, tá? E a LDB, em 12 artigos diferentes, ela cita que não pode, de maneira alguma, fazer um investimento nem na calçada da escola. O investimento do aluno, ele vai até o portão da escola. O prefeito que ele investir em calçada, que ele tenha a melhor intenção possível, ele é caçado por improbidade. Não tem nem como entrar com recurso. Porque tem várias leis, a cartilha do Fundeb fala disso. O 25 também é obrigatório que seja investido, pode ser investido no quadro de apoio, mas tudo que seja em benefício direto para o aluno. Então, eu entendo até o que o senhor fala, mas a estrada, ela não é exclusiva do aluno, ela não é exclusiva para o transporte, ela existem outras pessoas que dependem daquela estrada. Por isso que tem que ser usado o recurso próprio, né, ou algum convênio que seja na área de serviços públicos, nessa questão de urbanização, ou um outro recurso. Mas da educação, infelizmente, não pode, não tem jeito. E o prefeito não utilizando quer dizer que ele aí que ele está correto. Se ele fizer de maneira contrária e utilizar esse dinheiro para fazer qualquer coisa que seja em estrada, na calçada da escola, dá problema, não pode. Tá? E como o senhor perguntou se existe uma maneira, um meio legal que determina isso, é a própria LDB que determina. Tá? A LDB e também a cartilha do Fundeb, ela mostra assim mais... resumidamente, né, mais explícito, mas é a LDB que ela regulamenta tanto os gastos do Fundeb quanto o gasto do 25%, que é a despesa corrente com a educação.
Aqui não é pouco, não é, nós tem 84 bairros para se correr, tem 4 mil quilômetros de estrada vicinais para se cuidar, não é um município pequeno. Então é um caso, às vezes, de a gente, eu não sei até onde vai, mas é um caso de a gente começar a procurar um meio, porque vai indo, o que vai acontecer? A prefeitura não vai aguentar comprar pedra para jogar, arrumar as
estradas. Nobre colega me permite uma parte. Só para tentar encurtar o assunto, são diretrizes federais. Então, nós não temos, nós como município, não temos como alterar isso. É uma determinação do governo federal, do Ministério da Educação, e nós não temos como mexer. A única forma seria... Poder Legislativo Federal. Conversar com os nossos deputados federais, nossos senadores, para que coloquem uma ideia, alguma coisa assim, da educação também, alterar essas diretrizes e fazer isso. Mas nós, infelizmente, não temos como alterar uma lei federal. Isso é...
Então, há um meio. Se a gente trabalhar em cima disso daí, há um meio. E outra coisa, não é só federal, não é estadual, porque tem escola estadual também. Né?
Mas essas diretrizes são federais.
Se me permite, todas as diretrizes da educação, independente da esfera, tá, o investimento, que é toda aplicação de recursos provenientes da educação, é tudo regulamentado através das diretrizes federais mesmo, não acomodar. E posso dizer assim de antemão que, na verdade, ainda não, Não se tem uma maneira de, como o Norto falou, de ir lá falar com os deputados. Isso não vai acontecer. Eu acho que muito pelo contrário. Pelo que nós estamos vendo, né, Mariusa? Estão cada vez mais rígidas as leis para que o dinheiro da educação seja investido somente na educação mesmo. Então, antigamente, você poderia contratar um nutricionista para cuidar dos alunos, um dentista, hoje não pode. O dentista só com a saúde, o nutricionista pode ser com recurso próprio, nem merendeira pode ser contratado com recurso da educação mais. Tá? Então, não tem mesmo possibilidade disso. O prefeito não pode de maneira nenhuma e tem que seguir as determinações do governo federal. E, inclusive, nós tivemos uma portaria conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional e do FNDE, que ele regulamenta que a Secretaria de Educação tem que ter uma conta independente da Prefeitura, tem que ter um CNPJ independente para que o governo federal fique mais fácil a visualização deles enquanto o recurso está sendo aplicado só na área da educação. Porque tem muito prefeito, país afora, aí que às vezes acaba pegando o recurso de educação. Então, eles estão deixando as leis cada vez mais rígidas para o valor da educação ser aplicado em educação. E como eu disse no início, o dinheiro da educação ele já é insuficiente. Se começar a usar o dinheiro da educação para fazer essas coisas, aí não sobra dinheiro nem para pagar professor.
Obrigado, obrigado.
Gostaria de fazer uma colocação também, até que fugir um pouquinho do assunto, que seria sobre orçamento. Mas eu gostaria de fazer uma colocação para que você fique um pouco mais claro. Todo recurso da educação ele só pode ser usado com professores, materiais didáticos, relacionado ao ensino do aluno. Tudo que entrar como infraestrutura seria com recursos da prefeitura e não do recurso da educação. Existe mais alguma pergunta a ser colocado para a pasta da educação? Deixo a palavra com o vereador. Eu só gostaria de fazer mais uma colocação. Vamos tentar organizar da seguinte forma. O secretário que for explanar, eu pediria para ir até a tribuna, né, para poder explanar. Por dificuldade com o microfone, a gente só tem um microfone sem fio para poder estar colocando a população para responder e o secretário respondendo também.
Boa noite a todos. Só para esclarecer a pergunta do nosso presidente, então é assim, uma linguagem mais simples. Por exemplo, o dinheiro que entra na educação não pode ser passado para o esporte. O dinheiro que entra para o esporte não pode ir para o social. Social para a saúde. Ou seja, né, o dinheiro que entra em cada setor não pode ser repassado para outro setor. Seria isso, né?
Sim. Coloco aberto aqui, novamente, para algum questionamento. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? População presente, gostaria de fazer alguma pergunta? Podemos dar sequência, Marilsa.
Secretaria da Saúde. Valor previsto, R$ 32.868.720. Para a Secretaria, R$ 13.396.500. Departamento de Atenção à Saúde, R$ 16.209.220. Departamento de Vigilância em Saúde, R$ 1.294.000. Departamento de Apoio Técnico Administrativo, R$ 1.969.000. Passa a palavra para o Beto.
Beto, eu gostaria de pedir, por favor, para se dirigir até a tribuna, porque se tiver alguma pergunta, daí fica mais fácil para a gente estar com o microfone sem fio.
Só faltou gravar.
Alô, boa noite a todos. Presidente da comissão, o senhor Maurinho. Camarão, presidente da Câmara, todos os vereadores, secretários, o Júnior, vice-prefeito, né, representando o prefeito nesse ato. Como o Felipe falou, parece bastante dinheiro, mas no decorrer do ano estamos fazendo um milagre. A verdade é isso, eu sempre falo com o Júnior, que hoje, numa crise que o país passa, que todos sabem, com as dificuldades que as famílias cada dia mais se enfrentam, com o desemprego, perdendo os convênios, porque quando você perde o emprego, além de não ter dinheiro, a primeira coisa que você perde é o convênio e aonde que as pessoas vão? SUS. Então, trabalho hoje que a Saúde de Piedade faz, é lógico que sempre procuramos e temos que melhorar ainda mais. Mas eu converso com os vereadores que a gente tem sido herói. Não nós, secretário, diretoria, os funcionários, todos médicos, enfermeiros, auxiliares, porque não é fácil. A saúde trabalha 24 horas por dia, vocês sabem disso. Ah, mas o ambulatório fecha. Quando o ambulatório fecha, tem a Santa Casa, né? 24 horas com transporte. Só uns dados para vocês terem uma base. É 2 horas da manhã, está aí o Luizinho, que é motorista. 2 horas, muitas vezes 00h30, a saúde já está trabalhando lá embaixo, com transporte de paciente. Mais de 2.000 pessoas sendo transportadas por mês. 2 ônibus, vans, carro. Hoje, se vocês verem aqui, a gente tem um grupo do WhatsApp dos motoristas. Tem gente em Bauru, Botucatu, Barreto, São Paulo, voltando. Então, quer dizer, é muita coisa que é feita. Muito. E o recurso, graças a Deus, 90%, né, Marilsa? Podemos dizer sim, maioria, é do município, recursos próprios. Porque o governo federal e estadual que ele repassa é muito pouco. Então, quer dizer, ter uma saúde hoje aberta 24 horas, com atendimento, com remédio, com exames, com transporte, é muita coisa, gente. Então, claro que a gente tem que melhorar, tem que se esforçar, mas eu digo que a saúde de Piedade está no caminho certo. Os vereadores também têm ajudado bastante, vários aqui, não vou dar o nome, através das emendas parlamentares, né? Que isso ajuda muito na renovação aí da frota, compra de equipamento e essas coisas. Então, que a gente continue nessa união, né? Da prefeitura junto com os vereadores, que a gente possa melhorar ainda mais. Estou aberto também a perguntas, quem quiser falar um pouquinho. Um pouco da saúde era isso.
Algum vereador gostaria de fazer pergunta? População presente? Não temos? Podemos dar sequência, Marilsa.
Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação. Valor previsto, R$ 983.500. Valor para a Secretaria, R$ 146.000. Divisão de Engenharia, R$ 762.500. Diretoria de Habitação, R$ 75.000. Eu abro a palavra para o Mário.
Boa noite. Agora sim. Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o presidente da mesa, o presidente da Câmara e todos os demais presentes. Na Secretaria de Obras e Urbanismo e Habitação, como vocês podem ver, o orçamento perto dos demais aqui é um orçamento mais enxuto, porque ele compreende basicamente os funcionários, os engenheiros, arquitetos, estagiários, né, e os demais colaboradores que nós temos na secretaria. As demais verbas que com relação às obras realizadas durante o ano, nós dependemos bastante dos vereadores aqui, através dos convênios e verbas estaduais e federais que vocês conseguem. Esse ano, só para... saindo um pouco do orçamento, mas só para divulgar uma coisa boa da secretaria, que vocês todos estão sabendo, é a assinatura do CDHU, que a obra deve começar em breve.
Eu tenho uma pergunta.
Isso, então, por favor.
Quanto que é o... Preciso ver aqui o...
983.
O... 983 mil?
Sim.
Secretário, é o seguinte, o que a gente está vendo aí é o seguinte, a gente tem até uma lei aqui aprovada até pela Câmara de Vereadores, que às vezes a gente necessita de uma verba para o social, que o social também não tem o dinheiro e logicamente que vai para a secretaria da sua pasta. E a gente vê a dificuldade que a gente tem, às vezes, de trabalhar em cima para dar uma assistência para pessoas carentes, que não tem casa. Você vê que está caindo, às vezes, a casa, precisa de uma telha, precisa de um... para dar um lugar mais digno para essas pessoas. E a gente vê a necessidade que tem. Qual é a possibilidade de a gente aumentar mais um pouco, para a gente ter um pouco de acesso, para a gente dar uma assistência para esse pessoal? Porque eu acho que, do jeito que está, se tem uma lei aprovada por essa casa, e às vezes a gente chega lá, como já fui pedir, como também alguns vereadores também até mandaram um requerimento, e não foi atendido. Como é que a gente pode resolver esse problema?
A nossa dificuldade na secretaria como um todo, como na prefeitura, o problema, como você falou mesmo, é verba, né? A verba é escassa, né? Não tem verba, assim, não vou falar sobrando, mas para atender a todos. Mas nós analisamos caso a caso. A gente não deixa nada de lado, tem uma lei, tem alguns pontos a serem seguidos para fazer a doação, e caso a caso é analisado. Eu até estava conversando com o vereador Alex, agora de pouco, alguns casos que estão tramitando, como proceder, como não proceder, para a gente tentar atender a todos, ou na totalidade, ou pelo menos parcialmente, para atender o maior número de pessoas possíveis.
Não é que porque a resposta que tem, que eu acho que a prefeitura está certa, até a pasta dos outros está certa, que tem que ter um documento para você tem que ter uma, por exemplo, o documento da propriedade para você fazer um investimento em cima, não é isso? O que eu estou sabendo é isso. É isso mesmo? O senhor pode afirmar isso aí? Né?
Tem vários documentos a serem preenchidos.
Como é que a gente pode...
Vários trâmites, o trâmite, né, para você atender alguma pessoa.
Então, eu pergunto assim, como é que a gente pode fazer, porque a gente sabe que o documento é a maior dificuldade que tem, que até próprias vezes, aqui no centro da cidade, tem casa que não tem documento. É só você entendeu? Então, como é que a gente poderia acertar essa situação? Como é que a gente poderia chegar num acordo para a gente tentar resolver alguns problemas? Lógico que a gente não vai conseguir resolver todos, mas alguns problemas dos mais necessitados.
Eu acho que para atender...
Posso tentar fazer mais uma colocação? Presidente, assim, nós temos vários critérios para fazer a doação de material. Por exemplo, terreno irregular, nós não podemos fazer nada quanto a isso. Se não tem a regularidade do terreno, como é que nós vamos doar material para construir um terreno que é irregular? Não tem como. Outra coisa, que alguns pedidos também, que infelizmente são recusados, nós temos uma visita da assistente social. E a gente vem o relatório da assistência social, ele não precisa, ele tem dinheiro para comprar. Então, não, são vários critérios para poder ser justo com todos e atender aqueles mais necessitados. Alguns vão ter que receber um não tem jeito. Porque nós não temos verba suficiente para atender a população toda. Mesmo transferindo recursos, tirando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e suplementando essa parte de doação de material, a demanda é muito grande. E nós não temos como fazer isso. Então, os critérios, nós temos que obedecer certos critérios. Vem pedido que a gente não tem como atender, realmente não tem como atender, porque está totalmente fora dos padrões para dar a aptidão a receber esses recursos. Padrão legal,
posso fazer,
que é o nosso, para o nosso jurídico.
Vamos citar, por exemplo, no bairro do bairro dos Moreira. No bairro lá do Vila Moraes, vamos ser. Lá é um lugar que ninguém tem documento, tem um recibo de compra e venda. Veja bem, será que isso daí não é... Já não tem, não é já uma desculpa para não poder ajudar às vezes,
não,
a pessoa?
Não. Várias situações nós já estamos colocando como REURBS. Vocês podem ver no nosso jornal aqui que o prefeito está decretando REURBS para a gente poder colocar investimento em certos lugares. Mas tudo isso tem que tramitar no jurídico, no, no, na prefeitura, para dar legalidade. Após ser considerado como REURBS, aí a gente pode começar a fazer os investimentos. Né? Mas um local totalmente irregular, uma construção irregular, mesmo o terreno sendo regular, a construção é irregular, como é que nós vamos dar material? E se cai, a gente dá o material e cai aquela casa, quem que é o responsável? É a prefeitura. Então tem certas coisas que a gente tem que tomar esse cuidado. Não tem, infelizmente, nós temos que seguir um certo rigor para que não tenha um revés logo em seguida. Não tem como.
Obrigado, secretário.
Mais alguém?
Coloque aberto para perguntas. Não temos mais nenhuma okay, pergunta. Obrigado. Podemos dar sequência.
Secretaria de Serviços Públicos e Transporte. Valor previsto: R$ 20.648.150. Secretaria: R$ 141.000. Divisão de Serviços Públicos: R$ 17.210.850. Divisão de Serviços Comunitários: R$ 383.800. Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana: R$ 214.000. Divisão de Transporte: R$ 466.000. Divisão de Trânsito: R$ 2.232.500. Passo a palavra para o Godofredo Werner. Opa, vai lá.
Boa noite, presidente. Boa noite, presidente da Câmara, seu Camarão, o qual cumprimento todos os vereadores e parceiros, né? Cumprimento a população aqui presente. A secretaria minha, ela é uma secretaria meio complexa, né? E você vê que é um parente pobre de todas as pastas, né? Começa por aí. Eu acho que o Camarão está certo isso aí, Camarão. Precisamos começar a brigar lá em cima na Câmara Federal, lá para a gente conseguir uma verba maior aqui, porque o menino está passando apertado. Se não é a Câmara aqui, a Câmara tem ajudado muito a minha pasta, quero agradecer todos os vereadores quanto a isso, porque muito do que foi feito aí, parece que não, mas veio mais, acho que 500 mil para a minha pasta, né, entre pedra e asfalto, né? Isso aí foi de uma grande utilidade para os bairros, para a comunidade. Então você vê assim que parece bastante dinheiro na pasta, né? Até para o ano que vem é quase igual desse ano mesmo, mas com poucos tem que se fazer bastante. A gente tem aí também o transbordo do lixo, né? Tem toda a terceirização do lixo na cidade, que tenho certeza que nesse final de ano já deve estar começando a nossa terceirizada aí na cidade, né, Elton? Por favor, vamos arrumar dinheiro aí, Mariusa, que precisamos de ajuda. Mas é isso aí, gente. Eu até fico suspeito em falar qualquer coisa da minha pasta, porque todos os vereadores aqui têm porta aberta comigo lá. E eu agradeço muito à Câmara, porque eles têm me trazido muitas das tarefas na área rural nossa e urbana, e a gente tenta resolver ela da maneira mais rápida e possível. A gente está com 97% das estradas praticamente cascalhada e aplainadas, né? Fizemos muitas limpezas de estrada, e para o ano que vem eu observo assim uma vontade muito grande da população, e minha, principalmente minha, e do próprio prefeito, que é muito interessado em segurança do nosso município, investir um pouco em cima de iluminação pública, que isso aí hoje é segurança, né? Não é, eu acho que esse é um investimento que vale a pena. Eu deixo aberto aí, eu queria que ser questionado, porque eu acho que a gente faz um trabalho mais eficiente. Por favor.
Quero fazer mais uma pergunta. O meu questionamento na sua pasta, também, às vezes a gente vê
a dificuldade que tem, que não é fácil. Já falei aqui que é muita extensão na estrada, mas aí eu pediria, porque até teve uma discussão aqui na segunda-feira entre o vereador, uma discussão muito, muito valiosa, que a gente chegou numa conclusão. É, sobre uma lei também que já tem aprovado por essa casa, para a agricultura. Então, o que acontece? A gente está vendo que os agricultores estão precisando muito, estão necessitados de que a gente consiga dar um apoio mais para eles tirarem as suas mercadorias das roças. E e sempre o pessoal está em cima da gente, e a gente vê que a dificuldade do atendimento está sendo muito dificultoso, a questão da expansão, que é muito grande. E a gente até entende isso daí. Mas como é da pasta do seu Bube, a gente pergunta se você tem assim conversado com o prefeito para que tomamos uma solução sobre esse assunto, para que nós podemos assim, dar uma assistência maior para esses produtores que estão com a sua lavoura lá, às vezes não conseguem tirar da sua produção por causa do tempo. Né? Então, eu faço essa pergunta, esse questionamento, para ver se a gente pode, para a gente dar uma resposta. Né?
Eu acho que está correto, Camarão. Essa aí é muito importante, essa pergunta. E se tem alguém interessado em ajudar o produtor, é o Bube, que nasci no meio da roça e sei que é o sacrifício. É, no momento, hoje, eu não posso confirmar ainda se isso aí foi aprovado ou não. Mas a prefeitura, através do nosso prefeito Tadeu e o vice Jeremias, estão se trabalhando muito em cima para que seja comprado mais uma máquina aí, talvez através de emenda. O Norton pode até falar se isso foi aprovado ou não, né? Então, o Zé Nege aí, que tem se empenhado muito em cima, não posso comprovar isso. Seria uma solução muito importante para os nossos produtores. A gente até tentou fazer uma máquina na minha pasta para estar facilitando o aplanamento, principalmente das estradas. Porque eu sei que todas as estradas, embora os produtores tenham aquelas máquinas hoje 4x4, mas às vezes eles não têm a plana, né? E têm dificuldade quanto a isso. E a minha vontade é fazer esse serviço, mas eu tenho certeza que vocês têm consciência disso, que é limitado. Se eu começo a fazer para um, eu vou ter que fazer para todo mundo. Eu não tenho perna para conseguir com o número de máquinas e também com relação a dinheiro na pasta para que eu possa estar adquirindo mais máquinas para eu fazer esse serviço. Então a gente fica meio limitado. A minha vontade é fazer de todos, porque eu sei o sacrifício que é para tirar a mercadoria da roça. Principalmente hoje, que a gente trabalha muito com folhagem, né, e frutas, que são produtos delicados. A estrada ela tem que estar em condições. É lamentável que a gente não consiga. O município nosso, a arrecadação é pequena, mas tenho certeza, com a ajuda de vocês, com a ajuda dos vereadores, através de emenda e o esforço que o nosso prefeito vem fazendo, a gente vai conseguir uma solução para 2019, com certeza. E se tem alguém com vontade de ajudar o produtor, chama-se o Bubik.
Obrigado.
Continua aberta para algum questionamento.
Faz aqui. Boa noite, senhor presidente. Nelson, presidente da comissão Mauro, demais vereadores, população presente, secretário, diretora. Boa noite, Norto. Eu sei, secretário, que a demanda é grande. Sabemos, sim. Até quero dar os parabéns para todas as diretorias e secretarias que vêm administrando esse município. Sabemos que Piedade, mesmo com orçamento baixo, né, vem fazendo um grande trabalho. E sabemos que tem muitas coisas mais mesmo para estar melhorando. Mas o que eu olho assim, como o secretário da Saúde colocou, a demanda é grande. Parabéns pelo grande trabalho também. não posso deixar de dar os parabéns, tanto também na educação. É, o que nós temos que fazer é cobrar o legislativo em Brasília, em prol do município. Acho que cada vereador também tem que estar lá cobrando, buscando emendas para ajudar o nosso município. Porque se nós não fazermos isso daí, a gente fica também falho em prol do município. Eu fiz isso, estou acompanhando, já estou entrando em contato amanhã de novo com Brasília para 2019, que eles colocam agora, para 2019, os próximos recursos. É hora de nós cobrarmos os nossos deputados, aquilo que nós apoiamos e aqueles que foram reeleitos, estar junto, porque é piedade, nós todos nós conhecemos a extensão do nosso território. É diferente, por exemplo, de Salto de Pirapora, é diferente de Pilar do Sul, a topografia. Sabemos que é uma luta para manter as nossas estradas boas, para manter tudo isso aquilo que vem sendo feito. Então, o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, estão de parabéns pela administração e pela atual situação que o país se encontra, pelas condições que o nosso município aqui apresenta, pagando seus compromissos em dia, desempenhando um grande trabalho. Isso, eu também, como vereador, como munícipe, eu fico feliz. Porque de outros municípios, o pessoal fala bem que eu gostaria de estar morando em Piedade. Porque é um outro mundo. Então, secretário, vice-prefeito, secretário e diretor, conto com esse vereador aqui. Eu queria agradecer muito essa casa também, todos os vereadores, que o nosso presidente e todos os vereadores, pelo empenho de cada um vem desenvolvendo aqui em prol do nosso município. Mas vocês podem contar com o Zé Anésio, o que eu puder correr atrás de recursos, o que eu puder estar junto, cobrando sempre vocês, mas também podendo ajudar a secretária, buscando recursos, tanto via Estado como Federal, quanto comigo. E parabéns pelo grande trabalho. Obrigado.
E continua aberta para questionamentos.
Eu queria só uma. Eu queria agradecer muito o Elton. A gente tem uma parceria muito grande lá com a Casa Agricultura. Hoje, a coleta, a parte lá, ele está fazendo um trabalho excelente lá. Então, a gente tem que ajudar muito a pasta dele. Eu acho que o Elton ele veio para fazer crescer junto à pasta da agricultura, junto com o meio ambiente. Então, Elton, deixo aqui o meu agradecimento e ajuda. E o que precisar da gente, estamos juntos aí. E essa casa aqui, com certeza, está junto com a gente. A gente agradece. Obrigado.
Eu também gostaria, né, de fazer uma pergunta em relação ao que você citou aí sobre a iluminação pública. Eu acho que foi um dos casos deste ano que a gente não conseguiu praticamente nada, né, Bubi? Não teve verba para isso. E foram muitas indicações aqui e realmente não tivemos retorno. Então a gente espera que ano que vem isso possa melhorar. É isso que você colocou?
Com certeza, vereadora. Marli, eu até espero que o tempo colabore com a gente para que a gente possa ter gasto menos com a estrada, talvez sim com pedra, né, gente? Vocês veem que as estradas vêm ficando cada vez melhor. E a gente conseguindo economizar, que nem a gente fez esse ano um trabalho bom e o seu tempo ajudar, com certeza vai sobrar uma verba para a gente poder estar trabalhando junto no lado da segurança. E eu acho que isso aí é muito importante para nós nesse 2019.
Eu também queria complementar nesse setor, que eu pude ver, né, como eles trabalharam e estão trabalhando de forma setorizada. Parabéns, porque é aquilo que você falou na audiência passada, que a gente falou muito disso, de ter planejamento, de ter organização, e eu vi que deu certo. Então, eu queria parabenizar e dizer que vocês continuem, porque o que vocês fizeram, Ortizes, Piratuba, Garcia, não só na estrada rural, mas nas vicinais, foi um trabalho assim, excelente, e eu queria parabenizar e que você continue, porque dá certo.
Muito obrigado. Essa é uma coisa muito importante, que nessa administração, junto com a nossa administração, foi imposto, e eu acho que isso aí a gente está colhendo uns frutos bons. Então, eu quero agradecer muito a esta casa, né? porque ela tem nos ajudado muito, principalmente da minha pasta. Eu falo de coração, agradeço vocês, porque vocês têm me ajudado muito na pasta. Obrigado.
Boa noite a todos, queria cumprimentar aqui o Mauro, que está presente na mesa hoje, nosso presidente, em nome de todos os vereadores, todos os secretários aqui, cumprimentar o Norton, em nome de todos os secretários, cumprimentar o Júnior, nosso vice-prefeito. E a minha pergunta, Bubi, é sobre a iluminação pública. Nós temos muitas indicações feitas pela casa, e queria perguntar para você se caso essas indicações vão ter sequência, caso tenha verba, para ser feito ou não?
Com certeza, nós estamos juntos, somos parceiros. E se tem alguém empenhado em desenvolver o município aqui, eu estou em cima aqui, a administração inteira está trabalhando para que isso aconteça. Independente da pasta do Bubi, de quem que seja ela, a gente está empenhado para que isso aconteça. A gente, lógico, até o momento vocês têm percebido que tem muitas coisinhas que ficam porque a gente não tem perna para alcançar. Mas nós vamos estar se empenhando cada vez mais e eu estou achando que 2019 promete e a gente vai estar muito, muito bem adiantado no nosso município em relação a muitos por aí.
Tem mais uma pergunta. Sabemos que o seu setor é um setor que é bem corrido lá. Sabemos também a defasagem também da mão de obra de vocês. Muitos aposentados saíram. Essas peças vão ser repostas esse ano?
Então, a gente, cada um que sai aposentado, a gente pede para que seja ela de novo reposta, né? Mas aí já cabe ao administrativo, né? Cabe ao prefeito, já está vendo isso aí, para que a gente possa estar atualizando. Esse ano não foi muito possível, né? Eu creio que esse ano que vem o prefeito vai estar olhando com bons olhos isso aí e a gente vai estar podendo resolver isso aí, né?
Mas você concorda comigo, se caso for possível de repor essas peças, vai ajudar muito esse setor?
Com certeza.
Tá, obrigado.
Continuo com perguntas. Tem um munícipe? Poderia, por favor, levar lá? Enquanto ele leva o microfone, eu gostaria de fazer uma pergunta também, Bubi. Pensando realmente na... sobre o orçamento. Em cima desse orçamento, como foi colocada a preocupação da iluminação pública, você conseguiria, já que você falou que talvez vai conseguir fazer alguma coisa pela iluminação pública, você conseguiria estimar o quanto seria colocado de iluminação pública, de bicos de iluminação com esse recurso?
Olha, eu fiz um levantamento, mais ou menos a metade do município. Hoje, para você atender todos eles, são quase 1.100 pontos.
Pra manutenção.
Mas se a gente conseguir fazer no ano 200 pontos, eu acho que sem construção de rede, aproveitando hoje as redes existentes com rebaixamento de energia, 200 pontos eu acho que já seria um ótimo ganho para a administração e para toda a população. E aí eu tenho todas as indicações, todos os pedidos que foram feitos, aí a gente pode até junto, depois, a gente reunir aonde que a gente vai trabalhar essa situação. Aonde que é mais grave, o que que é. Eu acho que junto a gente consegue atender, porque de repente a gente pode estar até, viu, fez do outro e não fez o meu, né? Mas a gente junto, num consenso, fazendo um consenso onde que atende o maior número de pessoas, né? Eu acho que a gente consegue, se tudo correr bem e o dinheiro, né, a gente conseguir aí economizar no começo do ano, até aí o mês de junho, julho, máximo agosto, a gente já tem que estar já com o edital aí pronto para a gente fazer, né?
Pensando, voltando à iluminação pública, você conseguiria estimar aproximadamente quanto custaria um bico de iluminação?
Hoje ele fica mais ou menos em torno de 3.600.
Já com a rede rebaixada?
Um bico. Somente um braço, um bico. Uma cabeça de luminária e um reator.
3.000. Legal. Eu gostaria dessa informação porque eu vejo que é bastante realmente essa cobrança com relação à iluminação pública e tudo mais. A gente pode conseguir alguma coisa nesse sentido, porque emenda para infraestrutura pode ser destinado para iluminação pública. Exatamente. Então, eu gostaria aqui de colocar essa sugestão aos vereadores que têm contato com seus deputados, deputados federais, até o Zé Nézio acabou de falar aqui que vai ligar para Brasília. Tentar entrar em contato, porque essa é uma grande preocupação, a iluminação pública, que traz mais segurança para a população. E com emenda de infraestrutura é possível utilizar para esse, fim.
Nossa, isso aí seria um...
Então, eu gostaria de colocar a sugestão, né? Eu acho que a gente tem que cobrar. Eu também sou bem chato com relação à cobrança, que eu cobro bastante. Mas eu tento, de todas as formas, ajudar com recursos, trazendo para o município. Né? Eu vejo que vários vereadores também fazem isso aqui e coloco isso como sugestão, né? Para colocar, porque agora está sendo colocada a emenda para 2019 do governo federal, que pode ser indicado para infraestrutura.
Se você vê hoje, os deputados, hoje eles vão muito em cima, hoje a saúde, esses departamentos assim, são super importantes. Eu não desmereço nenhum, porque são, talvez pior do que a minha. Né? Mas se o deputado fizesse lá uma ou duas emendas para o setor de serviço, olha, puxa vida, isso aí devia...
Só gostaria de alertar também, qualquer emenda que seja destinada para infraestrutura, o deputado pode fazer somente acima de 250 mil, não pode ser feita menos. Né? Então, seria 250 mil você colocar iluminação pública, quantas de iluminação pública não vai ser colocado?
Então, poxa, isso aí seria ótimo.
Né? Se conseguíssemos fazer essas 200, daria 1 milhão, mas a gente conseguir 4 verbas de 250, 4 deputados diferentes ajudando... Nós conseguimos. Para um deputado é muito, né? Pode ser muito, porque ele tem outras cidades para ajudar também. Mas se a gente conseguir 4 deputados que consigam uma emenda de 250 mil, a gente já cumpre a meta do ano.
Por isso que eu coloquei como sugestão, que seria um modo de resolver esse grande problema que nós temos no município.
Eu tenho uma solução aqui, ir atrás do Tiririca, teve mais de 500 votos aqui em Piedade. Aqui.
A gente fugiu bem do foco, mas vamos retornar aqui. Continua aberta para questionamento.
Boa noite, senhores e senhoras vereadores. Mas eu tenho uma proposta sobre iluminação pública. Existe um custo em manter essa iluminação, o caso de energia, certo? Eu estava uma vez, em 2010, olhando Holanda, o país mais ambiental que tem. E eles têm iluminação pública usando placas solares. Isso acaba reduzindo o custo mensal da iluminação, só ficando a manutenção. Seria possível colocar isto em Piedade?
Existe hoje, você até foi bem colocada a pergunta, existe sim, só que é o dobro do valor. Ele só vai conseguir se pagar aí com 5, 6 anos, porque é muito caro, a gente já pensou até nisso. Ah, mas ainda é o custo elevado. A gente não comenta, não fala nada, mas eu vivo atrás procurando isso aí, a gente já tem até ido com o vice-prefeito de São Paulo, junto com as casas de material elétrico, eu já tinha ido nas exposições em São Paulo, mas ainda ele é muito caro. Ainda o convencional nosso, ainda sai mais barato, porque eu consigo colocar um número maior de braços. Né? Mas o que você falou é a realidade e é o futuro, sem dúvida.
Obrigado.
Continua aberto para questionamentos, para a pasta de serviços públicos. Não temos mais questionamentos. Peço para
passar para a
próxima. Agradeço também a explanação e as respostas.
Dando continuidade, Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente. Valor previsto, R$ 5.653.000. Para a Secretaria, valor previsto R$ 227.500. Departamento Técnico, R$ 5.425.500. Chamo o Elton para...
Boa noite a todos. Cumprimento aqui o presidente da mesa, o presidente da Câmara, todos os meus companheiros de trabalho, todos os vereadores e os munícipes aqui presentes. Bom, dentro da minha pasta em questão, né, então uma boa parte é o gasto que a gente tem hoje com o transbordo do lixo no município. O meu setor também é responsável pela parte de abastecimento, que é o CEABASP, que é o nosso entreposto lá embaixo, Horto Florestal, o Parque Ecológico. Tem um programa também que consome bastante, que é a parte da patrulha agrícola, manutenção de tratores, e a parte de pecuária também, né? Então, tem esse total aí, e aí nós temos ainda que ver, tem a parte de, né, obrigações patronais, pagamento, folha de pagamento do pessoal. Então, basicamente, é isso no meu setor. Estou aberto a qualquer questionamento.
Coloquem aberto para questionamentos.
Quero cumprimentar o presidente da comissão, o presidente desta casa, os demais vereadores, secretários, vice-prefeito e a população. Então, a gente pode acompanhar aqui o trabalho da Secretaria de Agricultura e nós vemos que é um orçamento reduzido para tanta situação. Mas, dentro da economia, tanto a macro como a microeconomia, a gente trabalha com aquilo que tem, é como uma casa, né? Se tem um orçamento de R$ 1.500, você tem que enquadrar dentro desse orçamento. Então, eu vejo, Elton, e a gente vem conversando, que dentro da Secretaria da Agricultura, se a gente ajustar um pouquinho, a gente consegue um pouquinho mais de verba para você desenvolver o seu trabalho. Eu vejo a questão do CEABASP, que deve há muito tempo sem ser cobrado aquele espaço. Então, a partir que regulamentar aquilo lá e entrar o valor que a prefeitura gasta com aquele espaço, ajuda um pouco a sua pasta. E na segunda-feira, a gente questionou um pouquinho sobre uma lei de 2005 que a prefeitura se comprometeu a dentro de uma lei de ajudar na parte técnica, os agricultores com a outorga de água. E um profissional para fazer a outorga de água ali, ela não é barata, ele sai mais de 5 mil. Então, eu acredito que se a gente ajustar lá o CEABASP, com o dinheiro economizado com lá, a gente consegue um engenheiro para que possa dar esse suporte para a agricultura.
É, vereador, na verdade, é bem verdade o que você está falando. Bom, e aí, para trazer a conhecimento, o CEABASP está em breves, está em vias de haver essa regulamentação que é exigida por lei. Acho que a casa aqui já está sabendo, está sendo discutido entre a prefeitura e a Câmara para ver a melhor forma de cobrança, a forma mais justa, para que não haja ônus para nenhum lado, né? A ideia, de forma alguma, é onerar o agricultor, que já é tão difícil a vida dele. Porém, por outro lado, nós sabemos que temos uma questão legal para estar seguindo e não tem como fugir disso. A questão da outorga d'água é uma coisa bastante importante e que eu tenho visto isso com muita atenção. Inclusive, eu preciso preencher uma vaga lá de engenheiro agrônomo no meu setor. Eu já fiz várias entrevistas, porém não consegui nenhum com o perfil, que uma das coisas que eu estou justamente colocando como critério de contratação é que trabalhe com outorga. E o único que eu achei que trabalhe com outorga, realmente a pretensão salarial dele no momento não daria para o nosso município. Então, assim, não contratei ainda por causa disso. Eu estou muito, né, empenhado nesse sentido de achar um técnico para prestar mais esse auxílio aí para os nossos, nossos produtores rurais.
Eu queria fazer só mais uma pergunta. Sempre a Casa da Agricultura, ela vendeu semente de milho, feijão e de leguminosas para adubação verde. Tem um planejamento para isso?
Veja, as sementes que nós vendemos, milho, por exemplo, nós temos lá. hoje. As sementes que nós vendemos, elas advêm da CAT. Então, por exemplo, feijão não teve esse ano pela CAT lá. O que tinha esse ano era a parte de milho. Daí nós pegamos, fomos... O governo, às vezes, deixa os municípios um pouco, sofrerem um pouco sozinho lá, então nem trazer eles vieram. Tivemos que disponibilizar carro, tive que correr atrás de caminhão, ir lá em Itapetininga, buscar essa semente e trazer para cá. Por quê? Porque o nosso agricultor estava sendo já penalizado, porque daqui a pouco ia passar, época de plantio, e daí viria semente, se fosse pela de Estado. Então tem sim, só que dentro do que o Estado disponibiliza para a gente acaba trazendo isso para o produtor. E aí tinha um outro problema também, tinha uma questão que eu acho muito burocrática, que no momento da compra da semente, o agricultor tinha que ir até o banco pagar para depois vir. Então ele vinha até a casa da agricultura, pegava uma espécie de boleto, ia até o banco, pagava para depois voltar. Daí também esse ano eu consegui, lá brigando também, consegui uma máquina de cartão, então ficou mais fácil, já desburocratizamos um pouco. Então chega lá, passa o cartão, já pega a sua semente e leva para plantio.
Eu agradeço pela sua resposta e também, como presidente da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Pecuária, a gente está disponível para, junto, poder ajustar a situação da agricultura no nosso município. Muito obrigado, Elton.
Jovem vereador, agradeço e digo também que está lá de portas abertas a diretoria lá para o momento que vocês precisarem para a gente discutir qualquer assunto.
Boa noite. Eu queria saber sobre aquele projeto do FIDRO. Se existe recurso, está em andamento, porque aqueles dois carros que existem lá, do Saveiro, que veio na gestão passada, veio através do projeto. E realmente, que eu sei, a utilização daqueles carros, lógico, além da utilização do departamento para outras funções, ele também do reflorestamento das bacias, do Rio Sarapuí e do Rio Pirapora. Eu quero saber se existe mais algum recurso, já que a pasta é tão pouco recurso para agricultura e meio ambiente e pecuária. Eu sei que é pouca coisa para um município, que a economia é agrícola. Queria saber se tem mais alguma coisa via governo, via fundo perdido lá em andamento, ou como é que está em andamento esse projeto?
Não, veja, o que nós temos lá, bom, esse projeto FIDRO é uma realidade, né, que nós estamos desenvolvendo ele, mas o que nós temos lá, tirando esse projeto que o vereador está citando no momento, nós temos, por exemplo, a questão de corte e poda de árvore, é uma situação que é regulada pelo nosso município. A parte, pelo menos, urbana, a questão de árvores isoladas. Então, o munícipe, por exemplo, de um determinado bairro, pede um corte de uma árvore. Nós pedimos uma compensação. Normalmente, é a doação de muda para a prefeitura. Essa doação de muda da prefeitura, ela vai para o horto florestal. Lá no horto florestal, essas mudas são guardadas e cuidadas, e nas possibilidades da gente refazer os plantios em áreas de APP, áreas degradadas, essas mudas são doadas ao público, né? Na verdade, temos um programa de doação continuada de até 10 mudas por pessoa o ano todo, e quando uma pessoa vem e apresenta para a gente uma ideia de uma recuperação de uma APP, de uma nascente, a gente doa uma quantia daí muito maior de mudas para ela fazer esse reflorestamento. Também, a nossa promotoria de justiça aqui de Piedade, para cumprimento de alguns TACs, que a gente chama, que é termo de ajuste de conduta, muitas vezes ele determina que o munícipe em questão, que tenha um processo para resolver, faça a doação de número X de mudas de árvore, que também, novamente, vai lá para o nosso horto e depois a gente reverte isso para os produtores rurais do município que queiram, então, conservar essa parte de manancial.
Beleza, Elton. Obrigado.
Boa noite, Elton. Boa noite a todos. Eu queria saber essa questão da patrulha agrícola. Quantos tratores estão circulando? Se você tem uma noção, quantos produtores estão sendo atendidos? Porque nós fizemos uma visita lá na garagem com alguns vereadores e a gente viu muitos tratores parados, sem peça, tratores lá que muito bom, praticamente todos eles praticamente novos, e não estão trabalhando. Então, eu gostaria de saber qual o critério que vocês usam, porque a gente conversou lá com algum pessoal, que eles estão esperando peças mais de 6 meses e está lá o trator totalmente parado. E a gente sabe a necessidade, principalmente do pequeno agricultor, que não tem máquinas para trabalhar a sua terra lá.
Vereadora, você tem razão, realmente nós temos lá. Hoje a patrulha agrícola, hoje ela conta com 3 tratores. Tá? Desses 3, 2 estão em fase de conserto, manutenção. Por uma questão legal, e eu acho que isso é até justo, talvez até certo limite, mas por uma questão legal você não pode direcionar nenhum tipo de compra, né? Como você sabe disso, a compra da prefeitura é um processo licitatório, um processo aberto ao público em geral. Bom, dos 3 tratores, 2 são, acho que ano 2012, se não me engano, eles vieram de uma marca, prefiro até nem comentar o nome dessa marca, porque eu acho que não é o caso, vieram de uma marca aí famosa, porém de uma linha importada. E é aí que está morando o X da questão nesses 2 tratores que vocês viram lá. Nós compramos já as peças de reposição, de conserto desse trator do fabricante, direto de quem fabrica. E eles não têm a peça para fornecimento da prefeitura. Está tudo comprado, está tudo empenhado. Inclusive, eu acho que final da semana passada, no meio da semana passada, eu solicitei que a prefeitura notifique e mute a empresa, porque é mês a mês é mudando o prazo. Era para agosto, depois era para setembro, depois virou para outubro, daqui a pouco ia virar para novembro. Então nós estamos aí há praticamente uns 4 ou 5 meses esperando a peça do trator e o fabricante não tem a peça.
Então, mas deixa eu fazer mais uma pergunta. Esse trator foi licitado?
Sim, trator.
Então, eu deixo aqui uma fala. Eu acho que jamais pode, numa licitação, fazer isso. Nós temos que licitar tratores que a gente tem a peça aqui. Né? Então. Não sei se pode isso.
Eu vou pedir novamente uma parte. É que tem uma lei federal também que nos obriga a acertar o menor preço. Então, se vem um trator, por exemplo, não um trator, mas por exemplo, um carro chinês, nós tivemos que comprar 5 no começo do ano passado, ele vem com um preço menor do que de um carro com as mesmas características do Brasil, que veio bem inferior, nós fomos obrigados a comprar, porque a lei federal ela fala que a gente não pode restringir a pessoa de participar de uma licitação. O que a gente pode é colocar, que nós estamos tentando fazer a partir de agora, é colocar algumas exigências a mais para que desestimule esses importadores a participar da licitação. Mas, de qualquer forma, se ele quiser participar, ele pode participar. E, normalmente, ele vai ganhar. Vou citar esse carro, esses 5 carros que nós tivemos que comprar. Eles ganharam a licitação com um valor de R$4.000 a menos do que o veículo mais barato nacional.
Então,
nessa licitação, só para terminar de completar, como o preço deles é muito barato, nós pagamos um pouco a mais ainda do preço de mercado que eles estavam vendendo. Nós compramos numa semana, na semana seguinte ele fez uma promoção de venda desses carros abaixo do valor que nós pagamos. Mas nós fomos obrigados a comprar porque ele fez o menor preço.
Não, eu entendi. Eu pensei que teria uma forma como colocar algumas regras, entendeu? Por quê?
A nossa legislação,
você ganha
é maior, a Constituição prevê isso, que nós não podemos. Por exemplo, seria ótimo a gente falar só vamos comprar carro da Volkswagen ou carro da Fiat.
É que eu queria fazer uma colocação assim, você ganha 5, 10 mil... e fica 6 meses parado lá sem fazer nada.
Nesse caso foi pior ainda, porque nós temos agora, o que nós estamos procurando a colocar, é a obrigatoriedade de ter a peça, senão a multa é muito grande. Né? Então aí eles começam a pensar, a aquisição de pneus que nós tivemos agora, nós conseguimos evitar que uma fabricante chinesa participasse. Ela veio, retirou tudo, mas dentro das especificações ali, eles não conseguiram. Por exemplo, nós pegamos no prazo da validade do pneu, né? Porque ele sabe, para ele importar e para trazer aqui, até chegar o pneu aqui, esse prazo estava vencido. Então, conseguimos evitar isso. Conseguimos comprar pneus nacionais. Tá bom?
Obrigada.
Só a título de ilustração, nós estamos aí com um convênio aí, advindo aí de um deputado para aquisição de um possível trator, né? Está tudo bem encaminhado, até por meio do vereador Zanese, que está aqui hoje. E lá na descrição, quando eu tive que fazer as características que precisa do trator, eu tinha colocado assim, um trator de fabricação nacional. O agente financeiro do Ministério da Agricultura mandou de volta e falou, você tem que tirar fabricação nacional. Ou seja, de novo, está abrindo portas, mesmo a gente tentando restringir para um trator importado. De novo.
Tá. Então não continua merece, aberto, né? Para questionamentos.
Mais alguma?
Questionamento? Diretor, por favor, eu acho que uma coisa muito importante, o que a gente vai... Eu quero que todo mundo esteja ciente dessa pergunta. Eu sei que o prefeito recebeu uma verba aí de R$1 milhão sobre as nascentes do Rio Pirapora. Sabemos lá que lá tem 860 nascentes para ser como é que diz?
Ela... Recuperada.
Recuperada, é. E eu quero saber que isso daí é muito importante, porque, veja bem, eu acho que a gente, quando está numa situação que nós estamos hoje, tem água abundância, água descendo aí porque está chovendo. Mas também vai chegar uma época aí que a coisa vai feiar, que a água vai diminuir. Então, o que eu pergunto para a Vossa Senhoria é se vocês têm assim uma coisa imediata, uma programação para o ano que vem, que vamos chegar a uma época de seca, você tem uma programação que possa investir em cima desse trabalho. Logicamente que não é de uma hora para o outro, mas alguma coisa tem que ser tomada, porque não adianta nada você ficar com o dinheiro ali e não tiver uma solução para começar a recuperar essas nascentes. Que é uma preocupação, acho que não é só minha, como de todos. De todos os munícipes, né?
Realmente, vereador, né, presidente da Câmara, isso é uma preocupação grande, uma preocupação da administração em geral, específica do próprio prefeito. Nós conversamos bastante sobre isso já. O que eu posso dizer é que, assim, realmente esse dinheiro veio, mas é um projeto, tem todas as etapas previamente demarcadas, agora mesmo nós vamos fazer análise d'água. Está previsto dimensionamento de vazão de nascente, porque assim, está previsto também aquisição de muda, plantio, mas é ainda perto da realidade do nosso município, esse dinheiro ainda vai ser muito pouco, vai ser extremamente assim, apertado isso daí. Qual que é a nossa ideia, na verdade? A gente chama de prateleira de projetos. Em que fase nós estamos agora? Estamos cadastrando os agricultores que são interessados em recuperar as nascentes após ter feito o mapeamento, né? Então, nós diagnosticamos e mapeamos as nascentes do Rio Pirapora e do Rio Sarapuí, identificamos via levantamento de satélite o grau de antropização, que a gente chama, que é o quanto essa nascente está, vamos num termo assim, mexida, num termo bem popular, o quanto foi mexida nessa nascente, para aí você identificar onde você precisa recuperar e o quanto você precisa recuperar. Então, agora estamos rodando os agricultores e fazendo essa parceria, vamos dizer. Quando o agricultor ele aceita entrar, porque nós não podemos também obrigar ninguém, nesse dado momento, considerando a legislação vigente, nós não podemos entrar na propriedade e falar para o cara, você vai ter que recuperar. Talvez amanhã depois o Estado venha com fiscal alguma coisa e fale, ah, você tem uma nascente degradada, você vai recuperar, você não vai ser multado. Mas hoje nós não temos isso. Então, o agricultor, quando ele... E não precisa ser só agricultor, pode ser um cara que tenha uma propriedade que esteja parada, uma propriedade de lazer, de repente, mas que tenha lá uma nascente d'água, por exemplo, é feito um termo de parceria com ele, depois é elaborado um projeto de recuperação ambiental da propriedade dele, especificamente da nascente, e para posteriormente ser plantado umas mudas. Só que assim, R$1 milhão para você recuperar 860 nascentes, só uma propriedade nós diagnosticamos são mais de 3 mil mudas. Só uma propriedade, né? Estamos falando de uma nascente. Então deu 3 mil mudas. Então, assim, é um trabalho a ser começado, é um trabalho longo, mas isso vai ser feito. Uma outra coisa que nós estamos buscando agora, nós estamos municipalizando o licenciamento ambiental. Estamos buscando a desburocratização desse sistema, que é um sistema extremamente difícil, um sistema muito complicado, estamos tentando trazer isso para o município. E o que eu vejo particularmente como uma forma também de preservação é a acumulação d'água. É claro que talvez você recuperar uma nascente tenha uma importância muito maior, porque você recarrega o lençol freático, mas não adianta de nada para um período seco se você não tem água acumulada. Como que se acumula água? Basicamente fazendo a limpeza de açudes. Então eu quero ver se eu consigo uma flexibilização no sistema, na legislação, para que a gente possa tentar limpar açudes com finalidade de agricultura, sem depender tanto dessa questão da CETESB, sem depender tanto dessa questão do sistema ambiental estadual de licenciamento. Então isso eu quero ver se para o ano que vem a gente consegue pôr alguma coisa em prática. Estamos tentando, estamos lutando, não é fácil, mas estamos correndo atrás disso.
Bom, continuo aberto para questionamentos, mas eu gostaria de fazer um pedido para que sejam as perguntas breves e para o secretário também, diretor secretário, que, se possível, colocar umas respostas mais breves para a gente. Né? Agradeço a compreensão.
Sim. Elton, Piedade é uma cidade totalmente agrícola.
Sim.
Eu, como vereador, como um cidadão piedadense, me preocupo muito com os agricultores. Temos aqui a vereadora Marli, o vereador Zé Anésio, vereador Adelso, vereador Maurinho. O senhor deve estar ciente que, a partir do ano que vem, vai entrar uma lei onde os agricultores só vão poder comprar os defensivos agrícolas os que estiverem devidamente registrados, cadastrados, com o CNPJ, né? Então, eu queria perguntar para o senhor, uma dica, se a casa está fazendo algum trabalho para orientar os agricultores. Porque assim como os agricultores não vão poder comprar os defensivos, as lojas também não vão poder vender. Fica aqui a minha pergunta, obrigado.
Sim, é que é difícil desenrolar de forma meio objetiva aqui, mas vamos tentar desenrolar a ideia de uma forma mais objetiva aqui. Bom, primeiro que agora, na Casa da Agricultura, lá na verdade, na Diretoria Agrícola, nós temos lá um funcionário, porque assim, isso daí está tudo ligado ao escritório ACAT, que é a Coordenadoria Técnica Integrada, que está ligado ao Escritório de Desenvolvimento Rural, que isso é estadual, que por sua vez está ligado ao âmbito federal. Bom, nós não tínhamos, agora nós temos lá uma agrônoma direta do Estado, é funcionária do Estado, é funcionária da ACAT, que trabalha 100% do tempo dela dentro da Diretoria de Agricultura lá. Justamente nesse sentido. As ações que nós tínhamos do governo do Estado, no nosso município, eram ações distantes, longe, porque vinha uma pessoa uma vez por semana fazer um atendimento. E dentro desse atendimento que ele estava realizando, por causa da demanda, ele conseguia fazer uma ou duas coisas no máximo. Então agora nós já estamos com essa agrônoma lá e ela está prestando toda a assistência nesse sentido. Temos alguns outros problemas também que envolvem esse tema, porque é um tema bastante amplo. Vamos falar de um princípio ativo comum na agricultura, para quem é produtor vai saber. Eu estou falando sobre o glifosato, por exemplo. Ele foi proibido. Depois agora foi liberado com uma certa restrição. Porém o próprio governo não deu nenhuma alternativa ao produtor. Eles simplesmente cortaram sem haver um estudo e que houvesse um produto similar que pudesse fazer a vez dele. Quando eu fui atrás da Embrapa para conversar sobre isso, a Embrapa me deu essa resposta. Olha, Elton, a gente não sabe o que fazer, porque simplesmente foi proibido, e a Embrapa é um instituto de pesquisa do governo, que em momento nenhum também foi consultada para desenvolvimento de um produto que possa suprir as necessidades, agredindo menos a questão ambiental. Então a gente fica um pouco de mão amarrada, a gente está trabalhando, vai orientando os produtores da forma correta, sempre estou em contato com revendas também, né? E isso parte, é um portal do governo chamado GEDAV, que vai acabar controlando todo esse sistema de venda e compra do que pode ser aplicado ou não dentro da agricultura.
Continua aberto para questionamentos?
Eu quero fazer mais uma pergunta só, por favor. Mais uma
só por questão de ordem, vereador, aqui o Zé Nézio estava escrito na frente, depois o Adelso, depois posteriormente o senhor.
Pode vir aqui, Nézio. Ou quiser falar aqui também, tá. Não pode, quiser usar aqui, fica à vontade.
Elton, eu acho que a pergunta que eu fiz para você, acho que é o mesmo que o Nelson comentou, é sobre as bacias, eu volto a frisar sobre se existe mais esse recurso que o nosso presidente do programa do FIIDRO, se existe recurso ainda, se existe mais projeto, busca de mais recurso e que está em andamento para o desenvolvimento, como é que está? Esse recurso está sendo aplicado já, mas se existe mais recurso em cima desse programa aí, em prol dessa, se existe mais dinheiro para vir?
Na verdade funciona assim, o agente financeiro na verdade chama FID, que é Fundo de Interesses Difusos. Não é o FEIDRO. O FEIDRO também é uma linha de financiamento, mas, nesse caso, o agente financeiro chama FID. Tem mais dinheiro, sim. Conforme as etapas são sendo realizadas, o dinheiro vem vindo gradativamente. Tá? Então, ainda não pegamos dinheiro para compra de muda, por exemplo, ainda não veio dinheiro para a parte da execução do projeto propriamente dito. O que veio dinheiro até agora? Para compra de equipamento, infraestrutura, e agora estamos fazendo, licitando análise de água. Conforme vai se gastando, vai se cumprindo as etapas do projeto e o dinheiro vai vindo. É assim que funciona.
Deixa eu só fazer uma...
Tem o vereador Adelso escrito antes. Daí o senhor é o próximo.
Então, eu queria só complementar a pergunta do colega Vaguinho sobre a questão dos insumos agrícolas que vai acontecer a rastreabilidade dos produtos agrícolas. Se tem recurso dentro do orçamento para poder dar publicidade para os agricultores sobre essa questão?
Veja, especificamente para isso, vereador, não temos. O que é feito ao longo do ano, ao longo do período que a gente tem para trabalho, é feita a suplementação orçamentária, supondo que haja uma necessidade que precise ser suprida. Se nós falarmos apenas de, conforme fomos trabalhando, nós falarmos de informação, de divulgação, orientação, é uma coisa que... Isso, exatamente. Então, nós temos um setor que cuida dessa parte. Tá? O que nós temos de dinheiro é para implantação de ação propriamente dita, que envolve gasto material. Entendeu? Então, por exemplo, nós vamos trabalhar um programa que vai implantar o sistema de rastreabilidade. Então, isso precisa comprar coisas propriamente ditas, materiais, aí você precisa destinar a verba. Então, por isso, até o momento, não há. Tá? Não específico lá.
Vereador?
Bem, nós estivemos aqui na quarta-feira passada com o deputado Lipo, E a gente até entrou num assunto muito importante, que é o senhor acabou de falar sobre o Embrapa aí. E ele tem uma intenção de trabalhar em cima disso aí para que nós possamos trazer o Embrapa aqui para a Piedade. Que eu acho que seria muito importante, é bom saber, porque a gente vai bater em cima disso aí, a gente vai cobrar ele, porque ele mesmo que citou, e é uma coisa que eu acho que é muito importante para o município, que é o Embrapa. Eu sei que vai trazer muita... Se a gente conseguir instalar isso aí, vai trazer muita coisa boa para o nosso município, que é por causa da nossa região agrícola. Né? E E outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, essa moça que está lá agora, que é do estado aí, é aquele que está fazendo a vez daquela pessoa que vinha uma vez por semana, é isso?
É, na verdade, assim, aquela pessoa que vira uma vez por semana, o nome dele é Gustavo, ele continua vindo, e a agrônoma, que chama Rildânia, ela fica na diretoria lá a semana toda, o tempo todo, o mês todo, o ano todo. Ela foi designada pela CAT e pelo Estado para trabalhar dentro da diretoria de agricultura.
Para fazer a vez, para atender os produtores, né?
Não, isso.
Porque às vezes os produtores vinham, às vezes o rapaz não vinha, estava tendo uma confusão isso daí, não é mesmo? Isso. Que até a Câmara questionou isso daí.
Isso não, mas
isso mesmo, então?
É para isso mesmo.
Ah, então tá jóia, porque muitos aqui questionou sobre esse problema, então a gente fica mais aliviado.
Tá. E só a título de esclarecimento também, temos um funcionário do Estado, porém do EDA, que é o Escritório de Desenvolvimento Agropecuário, e nós instalamos dentro da diretoria uma inspetoria de vigilância agropecuária. Então o que é isso? O nosso pecuarista, ele não, que tem bastante, embora não seja, não pareça, o nosso pecuarista não precisa ir mais até Sorocaba para resolver diversas coisas, como emissão de GTA, algumas coisas que precisam ser feitas. Agora é feita na nossa diretoria e a nossa inspetoria atende o município de Itapiraí e de Biúna também. Então, essa é uma outra vertente do Estado que está lá dentro.
Obrigado.
Continua aberto para questionamentos.
Eu só queria dar assim, uma sugestão, não sei se estaria correto. Em relação a esse cadastramento dos defensivos, não teria como você promover com a Secretaria da Agricultura um fórum de discussão com os agricultores, trazer pessoas para orientar, porque nós sabemos que muitos produtores nem o talão de nota tem. Então, como que ele vai cadastrar em relação a isso? Então, seria assim, um fórum de discussão para a gente começar a dar um valor maior e trazer o agricultor para ele ter conhecimento, para ele ser orientado. Porque muitas vezes ele não tem algo porque ele não tem orientação. Se daria uma sugestão, você poderia estar vendo isso, talvez um fórum, trazer às vezes um agrônomo, dar uma palestra, dar uma orientação sobre a outorga d'água, ou até mesmo sobre esse cadastramento dos agricultores.
Sim, é possível. Acho que dá para até a Comissão da Agricultura da Câmara, se quiser, podemos marcar uma reunião junto na Embrapa lá e discutir com eles a possibilidade do envio de um técnico aqui. Como já temos 3 projetos da Embrapa aqui, um em andamento, que veio uma técnica da Embrapa aqui, uma agrônoma, programa PIMO, para dar uma explanação para os agricultores do que seria.
Continua aberto questionamentos? Eu gostaria de estar falando um pouquinho também. Eu percebi que o tema fugiu bastante do assunto, do foco, que seria do orçamento para 2019, mas eu gostaria de justificar o porquê. Porque eu acho que somente com essas discussões que a gente consegue realmente descobrir a realidade de cada pasta, as necessidades de cada pasta. E, em cima disso, cada vereador, se for depois o interesse, o caso, promover uma emenda para destinar recursos para a pasta X ou Y. Né? Em diversos momentos aí eu percebi que fugiu do tema, mas eu acho que nesse sentido é fundamental, né, essa discussão. E gostaria também de fazer questionamentos que é relacionado ao seguinte: a gente sabe da dificuldade que é a manutenção das estradas rurais. Os serviços públicos fazem a principal, que são as mestres, digamos assim. E a Casa da Agricultura teria um projeto tal para colocar para os galhos. Né? Isso também vai gerar despesa. Como que isso vai ser tratado? Esse recurso e tudo mais, com diesel, motorista e tudo isso que possa vir a ter depois, para 2019, eu acredito.
Então, na verdade, é o seguinte, até fazendo até uma resposta aí a um questionamento feito anteriormente para o BUB, nós estamos lá com um convênio, né, que está, pelo menos, aprovado até então para a aquisição de uma mini moto niveladora. Pelas nossas projeções, o que nós temos de combustível lá para essa mini moto niveladora vai suprir. aonde que eu, e aí a minha, como eu sempre digo, dá a impressão até que aquela história de rasgação de seda, né? Porque toda vez que eu encontro com o Bubi, a gente vai conversar em público. Porque assim, como eu tenho um excelente relacionamento com o Bubi, o que nós vamos fazer a princípio? A princípio, a minha diretoria vai mandar a mini moto niveladora, que é uma máquina muito pequena, muito compacta, que ela vai fazer da principal até a casa do agricultor e do agricultor até a roça. E depois, o Bubi, via serviços públicos, vai acabar mandando a pedra para poder fazer o calçamento dessa estrada, que não pode ficar sem o calçamento. Porque até então também não há previsão ainda da aquisição do veículo, do caminhão, que talvez, né, nós estamos conversando lá, seria para essa finalidade.
Em relação ao caminhão, seria somente para o final do ano, porque vai ser colocado no orçamento deste ano. Mas então a gente tem essa grande informação para poder passar à população, que a partir desse próximo ano vai ser feito esses galhos.
Sim, o que nós temos é assim, nós temos um convênio já assinado, devidamente aprovado e assinado. O que nós estamos esperando? Passar agora o período eleitoral, para que haja, a ideia é fazer ainda esse ano, tentar fazer uma licitação, ou no máximo no começo do ano que vem, mas a ideia é fazer esse ano, para que no ano que vem essa máquina venha. Porém é o seguinte, como é uma máquina muito específica, tanto que até o agente financeiro da Caixa Federal, ele fugiu da rotina dele o processo, e eu tive que justificar muito bem, porque não há concorrente. Só tem um fabricante no Brasil, que é de Santa Catarina. Ele pede para entrega mais 4 meses. Então, assim, meio do ano que vem, mais ou menos, mês 5, tempo de entrega, mês 6, eu acho que essa máquina já estaria por aqui. Dando tudo certo, se o convênio não retroagir, não der nenhum problema, já está assinado, tudo certinho, né, Marilsa? Então, esse recurso provavelmente vem assim, é praticamente certeza que ano que vem a gente consiga fazer isso.
Maravilha. Os agricultores passaram, então, esses 2 anos primeiros, com essa dificuldade, então, posteriormente, nesse ano, essa necessidade vai ser, digamos assim, iniciado a ser suprido, né?
Isso é importante dizer, porque, assim, começar algo que ainda nunca foi feito, como existem vários temas na minha pasta, o município tem mais de 100 anos de existência, tem vários temas que eu não entendo como que ninguém ainda não pensou em resolvê-los. Esse é um tema, por exemplo, estrada, né? Instrumento importante, alavanca o município, mas vai começar, porque precisaria ter no mínimo umas 10 máquinas dessas aí para poder atender com agilidade. Mas lá vamos começar a fazer o serviço.
E qual o valor dessa máquina aí, você tem?
380 mil.
Também uma emenda parlamentar ajudaria, né?
Já está empenhada. Então, uma máquina.
Para mais.
Sim.
Sim, quanto mais puder a gente agradece. Porque vai
essa emenda teria que ser destinada à agricultura, né? É uma emenda vinculada à agricultura.
Isso.
Tem mais alguém que gostaria de fazer perguntas ou sugestões também? Não, acredito que a gente pode dar sequência.
Muito obrigado.
A gente que agradece pelos questionamentos. Respostas.
Dando continuidade, Secretaria de Desenvolvimento Social, valor R$ 2.917.800. Valor previsto para a Secretaria, R$ 326.100. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 1.445.200. Divisão de Proteção, R$ 1.010.000. Fundo da Criança e Adolescente, R$ 136.500. Chama a Roseli para uma explanação.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da mesa, né, o presidente da Câmara, né, os nobres vereadores, os secretários, diretores, os munícipes aqui presentes. É, o orçamento do social, ele é pequenininho, bem reduzido, para o trabalho que nós precisamos fazer. Nós somos um município com muita carência, né, com muitas famílias carentes. Hoje nós temos nos nossos quadros 4 mil famílias cadastradas no programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda do governo federal, né? E assim, mas é muito pouco, é um orçamento muito baixo. E para 2019 existe a perspectiva, através de uma resolução 20 de 2018, de reduzir isso em 52%, ou seja, teríamos um corte muito grande no orçamento do social. Então, por isso, eu gostaria muito do empenho dos vereadores para a gente fazer um movimento mesmo, junto com os nossos senadores, deputados federais e estaduais, no sentido de não deixar que isso aconteça. Vai ser um corte significativo no orçamento, que já é pouco, e ainda vai reduzir muito mais. E, para isso, existe todo um trabalho na Secretaria Nacional de Assistência Social, no Conselho Nacional de Assistência Social, para evitar esses cortes. E, para isso, eu gostaria muito de contar com a ajuda do Legislativo, porque, realmente, se vier esse corte, a situação vai ficar muito difícil, né? Que nem o Beto disse, está muito difícil para as nossas famílias hoje. O desemprego está muito alto. O número de pessoas que precisam da assistência é muito maior hoje, e existe a perspectiva de um corte no orçamento. Então, por isso, eu contaria com a ajuda de todos os vereadores para a gente fazer um trabalho para evitar que isso aconteça.
Abro para questionamentos.
Eu quero fazer uma pergunta. Oi, está desligado? Está ouvindo? Está ouvindo? Dona Roseli, é o seguinte, a senhora acabou de falar sobre o negócio de Bolsa Família aí, que é uma coisa muito importante, eu sei que ajuda muita gente, mas também, por outro lado, eu queria saber como é que é essa fiscalização, porque às vezes até um tempo passado aí, que acho que foi na gestão passada, a gente fez eu fiz um requerimento fazendo uma corrida aí para ver se estava tudo certo, se as pessoas aquelas pessoas que estavam recebendo essa assistência de fato precisava. Então parece que tinha 5.600 pessoas cadastradas. Aí eu achei que era muito, que pela quantidade, e andei observando umas coisas que eu achei que não era legal. Aí eu mandei o requerimento, ele caiu para esse 4 mil e pouco. Agora, como é que a senhora vê esse tipo de fiscalização para ver as pessoas certas? Como é que funciona isso aí?
Hoje, vereador, O controle sobre isso está muito rigoroso, né? Não só nós, né, as assistentes sociais, elas saem a campo fazer as visitas todos os dias, como também o próprio MDS, né, eles têm um programa que cruza informações. Então, por exemplo, se o senhor tem lá o NIS, né, o número de inscrição social, ou o PIS, né, o número de PIS ou PASEP, qualquer movimentação nesse número do senhor aparece no Ministério. Então, eles estão cruzando muitos dados. Dificilmente hoje alguém esteja recebendo Bolsa Família injustamente, sem merecer. Pode ser que tenha, mas Não é um número considerável, não, porque realmente hoje o controle sobre isso está muito rigoroso, está tudo informatizado. Então, por exemplo, eles cruzam informações. Nós tivemos vários casos aqui de pessoas que, de uma forma, o CPF foi usado para contribuir na campanha de determinado candidato. Eles foram cortados, excluídos do Bolsa Família. E por mais que a gente tente, eles não voltam para o Bolsa Família. Então, assim, o controle hoje pelo Ministério está sendo muito rigoroso.
É, só uma pergunta aí. Por que, que a senhora falou assim, pode ser que tenha?
Porque a gente não tem como verificar um a um, né, os 4 mil. É, pode ser que tenha alguém que a gente ainda não percebeu que esteja recebendo injustamente.
Eu não vou afirmar. Isso cabe a quem? Quem fiscalizar isso aí?
É o MDS e a secretaria.
É, tá bom. Obrigado.
Continua aberto para perguntas.
O dinheiro que vem da Bolsa Família é um repasse do governo federal, né?
Isto.
E acho que vocês devem estar sabendo melhor do que eu que a federação fechou orçamento para 2019 e até então tem 50% para pagar a Previdência e a Bolsa Família. E se caso não conseguisse, como que o município vai fazer?
É assim, eu acho que o próprio MDS vai determinar quem vai receber ou não, porque nós não temos acesso a esse dinheiro, né? O que vai ser cortado? Vai direto para a pessoa, nós não temos como controlar isso. E assim, o que vai ser cortado em 52% são as verbas que nós recebemos, tanto para a proteção social básica como especial. Né? Ou seja, a verba que a gente recebe dos programas, né? Que nem o Ação Jovem, o EPET, o Renda Cidadã. Esses programas sofrerão uma grande redução, assim como também os serviços de acolhimento dos idosos, das crianças, dos adolescentes. Esses programas receberão um grande corte.
Continua aberto para questionamentos. Não temos, não acredito que a gente... Sim?
Novamente, só para tentar esclarecer a pergunta do presidente Nelson, é que se fizermos a conta, nós temos, tirando feriado, sábado e domingo, praticamente 300 dias. Nós temos 4 mil famílias inscritas. É, vereador, se a gente fosse fazer uma fiscalização corpo a corpo, a nossa assistência social teria que fazer, no mínimo, 12 visitas por dia. É humanamente impossível, porque ela perde um dia para fazer a visita de uma, porque a Piedade é muito grande. Então, nós temos que confiar no sistema, no cruzamento de informações mesmo. Não, é praticamente impossível a gente conseguir fazer essa triagem das 4 mil famílias em um ano. Imagine... Está acompanhando
fora os protocolos.
Dia a dia. Né?
Agora, imagina no país inteiro, então. Uhum. Né?
Continua aberto para questionamentos, perguntas, sugestões. A gente poderia dar sequência, então, para uma próxima. Ah, não, tem um vereador.
O dono Roseli, é quantas mil pessoas que vai atingir dentro desse programa aí, eu não entendi bem. Quanto, no país inteiro, a senhora tem?
É no país inteiro. Então, assim, vão ser... acho que, olha, eu não sei bem, eu vou falar mais ou menos, mas são milhares de vagas em abrigos de crianças e adolescentes, que nem aqui. Nós temos o Lar da Mônica, né? Isso Piedade só, mas isso a nível de Brasil. São milhares de vagas que deixarão de existir, porque o governo federal não vai mandar essa verba. Milhares de vagas em asilos, né? Porque o governo não vai mandar, em entidades que atendem pessoas com deficiência. Então, é um corte muito significativo no orçamento.
Olha, num país de milhões de desempregados, com mais esses cortes, quer dizer, vai causar um efeito dominó. Cada família que não tem mais esse recurso e ainda está desempregado, vai gerar mais problema. Então, isso é muito complicado, viu? Devemos cobrar e articular com nossos representantes em Brasília que a situação é gravíssima.
Muito
grave. É muito grave. Então, isso vai atingir muita gente. Então, é muito mais do que esse número que mostra, porque é preocupante. É. Obrigado.
Não, e assim, por isso que eu peço assim, a colaboração de todos os vereadores, no sentido da gente se mobilizar mesmo e fazer algum movimento junto ao Congresso para evitar que isso aconteça.
Eu gostaria de fazer uma sugestão, colocar aqui diante de todos. E se a gente vê a dificuldade do fundo social, se fizesse uma festa no calendário durante o ano para arrecadar recursos destinados para o fundo?
Então, o Fundo Social, ele é uma entidade separada da secretaria. Esse dinheiro que vem, que vai ser cortado, é da secretaria, que é investido em programas, que é investido nas entidades, né, nos asilos, nas entidades que atendem crianças no contraturno. Então, esse dinheiro é diferente do dinheiro do Fundo Social.
Obrigada.
Continua aberto. Não havendo mais questionamento, a gente agradece a dona Roseli e pede para dar sequência para a próxima pasta.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Valor previsto R$ 1.131.500. Valor para a Secretaria R$ 444.000. Centro do Empreendedor Trabalhador. Valor previsto R$ 687.500. Valor previsto para a Prefeitura no todo, né? Os dois órgãos, Legislativo e Executivo, R$ 145.300.000.
Estava aí, vamos, né? Mas ela não está. Pediria ao Norte, se pudesse explanar um pouquinho sobre essa pasta para a gente. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É o 7. O 7.
Tá. Por enquanto, o 7 está na minha pasta, a Ivana que toma conta. Nós temos várias ações. O que nós estamos colocando, eu acho que a população já percebeu, os vereadores também, nós estamos intensificando a quantidade de cursos oferecidos aqui no nosso município através do SET. Nós conseguimos esses cursos no governo do estado. Nós estamos trabalhando e aumentando a quantidade de cursos. O reflexo está sendo nos comentários da própria população no Facebook, no WhatsApp que eles mandam para a gente, que está sendo muito importante na procura de emprego. Os cursos que nós estamos colocando são cursos que, na medida, para suprimir a necessidade da mão de obra aqui no nosso município. Esse ano estávamos previsto para fazermos um convênio junto com o governo do estado para trazer a ITECRI, que é justamente esses cursos, mas seria uma base aqui no nosso município, pela demanda. Teve um problema de recursos, o governo estadual disse que, por enquanto, não poderia disponibilizar isso, mas estamos reivindicando para o ano que vem. Se a gente conseguir trazer a ITEC, até a implantação vai demorar um certo tempo, mas estaríamos tendo esses cursos fixos no nosso município. É uma luta nossa, a luta da Ivana, que nós estamos buscando essa conversa com o governo estadual, mas para realmente consolidar isso, nós temos que aguardar o próximo governador para a gente poder bater na porta, sentar novamente para a gente dar seguimento nesse nosso projeto. Esse é o mais básico, mas nós estamos focando na capacitação da mão de obra aqui do município de Piedade.
Agradeço. Vereador, gostaria de fazer perguntas? Eu gostaria de cumprimentar, porque essa pasta foi uma pasta que eu trabalhei por quase 4 anos no PAT, no Centro do Empreendedor e Trabalhador. Eu sei da dificuldade que é você conseguir direcionar o empregado com o empregador por faltas de qualificação. E esse curso não é somente o WhatsApp, mas sim na valorização do profissional aqui da cidade de Piedade, né? O quanto ele precisa. A gente sabe da necessidade dessa qualificação. E esse curso eu tenho certeza que está ajudando muitas pessoas aqui em Piedade. E gostaria de dar os parabéns para a forma que está sendo destinado esse setor, que é para qualificação. Tem mais algum vereador que gostaria de fazer perguntas?
Só complementar uma coisa que nós estamos inovando, porque antes era só o curso teórico, né? Agora nós estamos procurando os empresários para a gente passa após o curso, a gente possa fazer a parte prática. E isso está ajudando muito a encaixar esses alunos no mercado, porque ele vai fazer, a gente consegue disponibilizar, por exemplo, na parte de hotelaria. Conseguimos uma pousada para que fizesse a parte prática lá. Então foram as camareiras, o curso de camareira, foram todas lá, fizeram, e algumas já saíram empregadas na própria parte prática. Então nós estamos tentando encaixar eles ali na
vivência.
Seria quase um estágio, né? Mas também está surtindo um efeito muito bom para esses que estão procurando um emprego, né? Aproveitar, não é parte do orçamento, mas é uma iniciativa nova. Nessa sexta-feira, eu peço que ajude a divulgar. Nós estaremos com o PAT, o pessoal do PAT, na Praça da Bandeira, fazendo orientações de como ele proceder, a documentação que ele vai precisar, alguma coisa assim, já para que quando ele se dirigir ao PAT, ele já esteja melhor informado do quais são os procedimentos. Ele não vai chegar lá assim sem saber nada. Ele já vai saber, está um pouco mais preparado para chegar lá e fazer as suas seus cursos e a sua busca de emprego.
Uma orientação.
Então, nessa sexta-feira, nós estaremos o dia inteiro, o PAT estará o dia inteiro fazendo essa orientação. Vamos rezar para que não chova, né?
Bom, tendo em vista aqui que a gente passou por todas as pastas, mas eu gostaria, se possível, voltar a uma em específica, porque quando foi falado em 20.648.150 reais, que é a pasta de Secretaria de Serviços Públicos. Gostaria de saber se esse valor já está incluso, talvez o convênio de 2 milhões, que seria para o recap da estrada do bairro dos Oliveiras, ou a questão do empréstimo que foi liberado pela Câmara.
Ainda se coloca no orçamento tudo o que está assinado, né? Esse ainda não está assinado. Acho que tem um termo só de compromisso, né? E o financiamento, a própria lei, ela autoriza. Se sair esse ano, que é o que a gente está esperando, que provavelmente saia, então a gente já inclui parte neste ano, que é, se correr tudo bem, ele libera 1 milhão já esse ano, do Finisa.
Entendi. Seria essa a dúvida, né? Porque a gente sabe da dificuldade que está tendo isso, nessas estradas. É, essas estradas estão precisando muito desse recap, né? E assim que liberar, seria possível estimar mais ou menos quanto tempo levaria para iniciar essas obras? Mas o serviço vai ser pelos funcionários da prefeitura. O serviço terceirizado.
Ele é financiamento, né? Então não pode. Então tem que ser mesmo pela licitação.
Bom, como já foi tratado todas as pastas, né, foi exposta os recursos para todas as pastas. Eu gostaria de informar, e não havendo mais nada a ser tratado, eu gostaria de informar, comunicar aos vereadores presentes que fica aberta a apresentação de emendas, que deverão ser apresentadas, se possível, até o dia 10/11/2018, porque nós temos 10 dias para apresentar essas emendas.
Aproveitando também, eu, como todo ano a prefeitura faz, e esse ano não vai ser diferente, eu coloco a Marilsa à disposição, só precisamos definir um dia para que ela venha aqui e converse com os vereadores para orientá-los a de que forma tem que ser feita essa emenda e da onde pode tirar e da onde não pode tirar. Tá bom? Eu coloco a Maria, só falta você, eu aguardo, então, a definir uma data para que ela possa vir aqui e discutir isso com vocês.
Obrigado, né, pela disponibilidade, tá disponibilizando a Marilsa para poder estar nos ajudando. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores, todos os secretários, diretores, funcionários afins da casa, população presente, o vice-prefeito, né, agradecer a todos por estarem aqui hoje, nessa audiência pública, esclarecendo algumas dúvidas, né? Obrigado a todos, gente, e tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Declaro encerrado a presente sessão. Deixa só.